Joseph.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Galera do Mac Magazine, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast 573, ao som de Major Lazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman, com os dois companheiros inseparáveis aos trancos e barrancos. Eu disse que você não ia participar essa semana e você está aqui, Eduardo Marques.
Oh, como tá pode? Vendo?
Cancelou as férias?
A gente teve uma ideia brilhante, brilhante.
Porque tão inovadora que ela não surgiu na semana passada.
É isso, a gente pensou assim, por que que a gente não grava um dia antes pra poder não precisar faltar? Olha só que coisa incrível.
A gente é tão metódico, né, no dia a dia do nosso trabalho, que nem havia tido essa incrível sacada, realmente.
Estamos aqui numa quarta-feira gravando ao vivo, mas com participação da galera, né, que foi avisado um pouco em cima da hora, falha minha, mas tá rolando, tamo aqui.
E se recuperando ainda de um... Posso falar o que que é,
Breno? Pode falar tudo,
de uma gripe muito forte.
O cara falou, não, tô com uma rinite, vou ficar aqui na minha.
Tô com uma alergiazinha.
Acho que é pólen.
Um pelinho aqui que eu não cortei dentro do nariz. Ficou 10 dias de febre e tá se recuperando de uma pneumonia, né, Breno Mano?
Vocês vão ver que...
Se eu tivesse aí, eu te dava um pedala robinho aí agora.
Nossa, cara. Eu vou te dizer que eu não imaginei que...
Se bem que esse pedala robinho tem que mudar,
já
né?
Já era. Morreu.
É o pedala Hendrick. Vamos de...
É a nova geração aí. Mas eu fiquei doentaço semana retrasada, né? Então eu tava com uma baita de uma febre e fiquei naquela, não é nada, é uma febrinha, vai passar. Em resumo, fiquei uma semana com febre direto, daí ainda tinha uma viagem pro Canadá, fui esquiar com as crianças pro Canadá, voltei.
Você vê que a pessoa um friozinho faz bem pro pulmão, né?
Tem algumas coisas que não estão batendo muito nas atitudes da pessoa, né?
Mas sou eu, né, Rafael? Inconsequente, cara, esse sou eu. Mas voltei e fui pro médico na segunda-feira, a gente fez os exames e realmente tô com pneumonia nos dois pulmões, então preciso tomar um pouquinho de cuidado. Hoje vou tentar falar um pouquinho menos, mas já tô bem melhor, pelo menos a voz já voltou, já tô conseguindo respirar aqui de uma maneira mais enfática também, mas tamo junto, cara, o importante é isso, tamo firme e forte aqui comemorando.
Isso é seu corpo falando assim, Breno, você já passou dos 40.
A gente esquece que a gente tá velho, né, cara? E eu ainda brinquei nos stories, falei, nossa, pneumonia, baita doença de velho, eu só recebi uma mensagem assim, numa prima, que é bem mais nova do que eu, né? Tio, mas você já passou dos 40, eu falei, puta merda, uma mulher de 21 anos me chama de tio falando que já passei dos 40. É verdade, eu tô velho, cara. Tô velho antes tanto de cabelo branco. Tem que tomar cuidado. Mas foi uma semana legal, cara. Obrigado, Rafa. Mas ao mesmo tempo eu vi aqui o Bruno Barbieri, a galera me dando parabéns pela plaquinha. Chegou minha plaquinha dos 100 mil. Obrigado por todo mundo que tá aqui também. Obrigado, Rafa e Edu, por toda a ajuda sempre, por todos os feedbacks. Então, conto super com a ajuda de vocês sempre. Obrigado.
Show. Bora pra aqueles recadinhos pré-pauta aqui, ó. Na verdade, eu sempre falo dos especiais dos fins de semana, mas teve um quase especial que eu separei para recomendar aqui, do João Vitor Salles Zaidan, da nossa equipe, que saiu durante a semana passada, mas foi um especial para quem quiser entender em detalhes o que está envolvido nesse grande processo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o famoso DOJ aí, contra a Apple. Ele detalhou bastante aí tudo que está coberto aí nesse processo aí aberto que a gente comentou na semana passada e depois saiu esse especial do João aí, vale a pena conferir. Marcos Mendes, no sábado, falou: se você não pode vencê-lo, junte-se ao Gemini, lá do Google, mais um artigo focado em inteligência artificial, do Marcos, vale a pena conferir.
Deu treta?
Bruno esse aí foi tranquilo.
Esse foi...
Vamos acalmar os ânimos aqui, foi de boa. Bruno Santana falou sobre Palm Royale. Tem uma crítica social cômica e ácida, mas ameaça abusar da nossa hospitalidade. Nova série aí do Apple TV Plus, é claro. E Eduardo Marques desencantou um review aí que já estava trabalhando há alguns meses, da Oral-B. Como é que é? IO 9, é isso?
IO 9? Eu quase escrevi iOS em várias partes lá do texto. Pô, IO 9, né? Muito parecido.
Nossa, cara, eu lembrei quando eu vi o seu artigo, né? E, cara, evoluiu muito. Eu lembro da primeira Oral-B que eles lançaram que conectava com aquele chipzinho específico, lembra? Um chip que a Apple tinha lançado também. Há muitos anos atrás que eu comprei, cara, e nunca mais usei a bendita da escova. Depois, daqui uns 90 dias, você tem que fazer outro falando se você tá usando ainda ou não e se aquele
não, feedback... Não, o Edu já tá na terceira geração e essa daí é a top de linha da Oral-B. Segunda?
Foi a segunda. A primeira foi aquela Genius X, que aparentemente não está mais no mercado. Agora eles lançaram essa série Pro. Série Pro.
A minha é Pro.
IO,
Na minha não tem app, não tem nada, não.
Que tem 4, 6 e 9 no Brasil, né? Nos Estados Unidos eu acho que já tem a 10 e tal, que tem outros recursos e tal, mas no Brasil essa é a topo de linha e é legal, cara. A experiência é bem legal. O preço não é tão legal assim, né? Até por isso que ela tem várias... Eu comento um pouco sobre isso também no review, das diferenças entre os modelos, mas quem gosta da ideia de ter uma escova de dente elétrica, vale a pena conferir lá. E também, um recadinho que eu gosto sempre de dar aqui, seguir o MMM Ofertas, porque escova de dente elétrica é uma coisa que quando tem promoção, a gente publica lá também. E vira e mexe, tem promoções boas e tal, então quem tiver interessado não só nesse produto, mas em outros produtos, vale a pena seguir lá os nossos canais, você pode escolher aonde, no Telegram.
MacMagazine.com.br/ofertas. Tem várias formas sempre de você acompanhar nossas dicas aí de tecnologia, produtos que estão com desconto e a gente só oferece coisas com desconto mesmo, né? Não é aquele de seis por meia dúzia, sabe? Ou metade do dobro. E claro, saíram dois videozinhos lá no nosso canal da semana passada para cá. Falei sobre o Ninja Ultra, tá aqui bem em cima da minha câmera agora, um novo monitor aí, gravador da Atomos, que grava em até ProRes em 8K, dependendo da câmera, claro. A minha não faz isso, mas um baita monitor aí que ajuda muito na nossa produção de vídeo. Já o segundo a gente tem o Ninja V, Ninja 5, que eu fiz um vídeo há um ano e meio atrás, agora tem o Ninja Ultra. E falei também, estreamos, na verdade, uma nova parceria com uma antiga patrona Platinum. Vou falar da nova patrona Platinum no fim desse podcast, mas vocês já ouviram falar da Reitec Fibra, que agora está numa parceria com a gente em vídeos periódicos lá no YouTube. Esse foi o primeiro. A gente falou sobre contas de internet no iPhone. Tem muita gente que já perdeu contato, já perdeu notas, e a gente explica como é que é isso, como é que funciona.
Que acha que perdeu, né?
Porque elas acha que perdeu, pode não ter perdido. Depende, né? Talvez a pessoa realmente não tenha um backup e tal, tem outros motivos, mas é importante entender como funcionam essas contas de internet no iPhone, os vários protocolos. Eu explico isso tudo lá no youtube.com/MacMagazine. Simbora para a pauta da semana. Está anunciada e confirmada a WWDC, a famosa Worldwide Developers Conference 2024, que vai ser um pouquinho mais tarde do que a gente imaginava. Normalmente ela acontece, não é sempre. Acho que em 2020, 2016, ela também aconteceu na segunda, normalmente na primeira semana de junho. Neste ano vai ser na segunda, de 10 a 14, de segunda a sexta-feira. E assim como todos esses anos desde a pandemia, vai ser um evento online para todos os developers, gratuito, todo mundo que está lá no Apple Developer Program, com um momento especial ali no primeiro dia, no dia 10 de junho, que é quando tem a keynote, e aí vai lá 1.000, 2.000, 3.000 pessoas lá para o Apple Park, entre imprensa, convidados, ganhadores lá do Swift Student Challenge, né, bolsistas da Apple, alguns developers também, parceiros dela, enfim, a galera VIP lá, vai lá pro Apple Park, provavelmente vai ser no esquema dos anos passados, né? A Apple não voltou a fazer keynotes ao vivo, de fato, então a galera senta ali ou no teatro ou ali no jardinzão lá do Apple Park e assiste a keynote junto com a gente, né? Começa às 10 horas da manhã lá de Cupertino.
Coisa legal, Rafa, é que pela primeira vez, né, desde quando começou a pandemia, esse ano a gente pôde aplicar. Se você é developer, se você tem uma conta ativa,
para
você
evento,
pode,
né,
ir pra lá e se aplicar pro evento e participar daquele sorteio como existia antigamente. Antigamente era um eu acho que era 1.999 dólares, né, pra participar do evento,
era
negócio bem, bem carinho, caro. Né? Então, esse ano parece que não tem custo nenhum. E ela vai sortear algumas pessoas ali, alguns developers, para poder participar dessa experiência, né, de um dia. Mas o evento como um todo na semana, que dura a semana inteira, daí ele volta a ser 100% online.
Lembrando que tem que pagar passagem aérea, hotel, tá, galera?
Ah, é de graça.
É de graça, mas você tem que estar lá.
Aliás, naquela época que custava esses dias, acho que era 1.600, né, Breno?
Eu não lembro quanto que era.
Enfim, 1.500, 2 mil dólares, a galera ainda tinha que pagar isso tudo aí. Era só pra estar no evento.
A gente fala de graça, assim a galera pode se animar, né? Opa, peraí que eu vou me...
Não.
É de graça pra você estar lá presente, mas você precisa chegar lá.
Tem todos os custos, né? E eu lembro que eu levava bastante gente do meu time. Teve um ano que eu cheguei a levar 20 pessoas do meu time. E a gente alugava a casa, fazia uma baita bagunça. Era gostoso. Era um momento muito bom de você encontrar, fazer relacionamento. E principalmente ter contato com os engenheiros da Apple, né? Porque não era fácil, né? Como hoje em dia, que a gente tem um monte de fórum, um monte de troca. Eu lembro como se fosse hoje, quando a gente foi no iOS 3, cara. Foi uma das WWDC que eu participei. E que foi a primeira vez que teve a possibilidade de você ter contato com engenheiros e com designers da Apple. E foi muito legal. Daí tinha aqueles one-on-ones e você entrava e tinha várias plaquinhas falando assim, tudo que está sendo divulgado e compartilhado nesse evento não pode ser publicado em nenhum outro lugar. Então não existia fórum. Era outro momento. Era, assim, impressionante como a Apple mudou e como o acesso à informação mudou. Assim, é mega importante para a comunidade. Então,
lembrando que esse é um evento para a galera se situar aí. É onde a Apple apresenta os novos sistemas... Apresenta, né? É bom focar nessa palavra. Apresenta os novos sistemas operacionais. Então teremos iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, seja lá qual vai ser o codinome dessa vez, watchOS 11, tvOS 18 e pela primeira vez a nova versão também do visionOS, então visionOS 2. Então ela apresenta esses sistemas, ela fala das principais novidades que estarão neles e normalmente no mesmo dia já saem as primeiras betas para desenvolvedores e a gente entra num ciclo aí que dura mais ou menos uns 3 meses até o lançamento oficial deles lá para setembro ou outubro. Então...
De vez em quando tem apresentação de hardware, mas é raro, né? De vez em quando tem alguma coisinha.
Ano passado foi o sneak peek do Vision Pro, né? No hardware.
Foi.
Foi na WWDC.
O MacBook Pro de 15 foi na WWDC, não, né? MacBook Pro não, desculpa. O MacBook Air de 15.
Talvez tenha sido, viu, Edu? Acho que foi.
Mac Studio uma vez foi apresentado também.
Então, Mac Studio estão dizendo que pode ser. Pode ser que tenha Pro, Mac, né? Studio novo com M3 Ultra, né? Que o M3 Ultra ainda não foi lançado pela Apple, então seria uma possibilidade de. É um hardware que tem muito a ver com desenvolvedor e tudo, né? Então,
eu só queria o Xcode pro iPad, só isso.
Então, mas falando em Xcode, isso é um bom gancho aqui, porque quando começou a se falar sobre as novidades que a Apple trará em inteligência artificial, houve um grande foco nisso, que o Xcode seria uma das plataformas dela que ganharia coisas de AI. E a parte curiosa desse anúncio da WWDC não foi nenhum anúncio, press release, nem nada. Tem só uma curiosidade ali da marca, né, da WWDC, que a Apple juntou os dois W's. Aí tem gente que tá lendo VVV ali, em vez de dois W's, mas... Quem trouxe uma curiosidade mesmo foi o Greg Joswiak, o Joss, que é o chefão de marketing mundial da Apple. Ele postou no Twitter depois uma chamada lá, um videozinho lá animado da marca. Marquem nos seus calendários, WWDC 2024, de 10 a 14 de junho. E aí ele coloca assim, it's going to be absolutely incredible. E ele coloca o absolutamente incrível com o A e o I maiúsculos. Assim, não deixou nenhuma dúvida, não é tipo...
Que também não era mais dúvida, né?
Porque exato, né?
Também já falou cinco vezes.
A gente tá falando de IA ali, né? Quanto tempo, né? A Apple até demorou pra falar sobre IA e admitir que precisava dar uma reforçada. Então, esse evento vai ser aquele evento tipo o último Google I.O., sabe? Vamos resumir o evento. IA.
E aí a Apple deve estar dando, não vou dizer graças a Deus, mas porque não é de hoje isso, né? Do que o Rafa comentou, dos eventos serem gravados. Mas imagina, um monte de demo de inteligência artificial, nossa, rodando ao vivo, como é que ia ser, né? Então a Apple deve estar, não, beleza, tô aqui no conforto da minha gravação para fazer todas essas demonstrações aí, que infelizmente eu acho que só vão estar disponíveis nos Estados Unidos ou em meia dúzia de países, né? Não vai estar disponível para português, né? Como a gente imagina, mas vai ser legal ver o que eles estão aprontando, porque, de novo, ele deixou claro aí, e o Tim Cook já falou umas 3-4 vezes, que esse ano vai vir muita coisa de inteligência artificial no iOS, no iPhone e tudo. Então, estão fazendo uma coisa que a Apple não costuma fazer, né? Que é aumentar a expectativa do público falando essas coisas. Então, é perigoso esse negócio.
Bom, teremos cobertura completa, é claro, no Mac Magazine. O evento é sempre anunciado antecipadamente. Então, segunda semana de junho, se preparem. Já falamos aí de algumas possíveis novidades que virão este ano aí no iOS 18, né? O carro-chefe, o sistema carro-chefe da Apple, não que os outros não sejam importantes, mas a gente foca muito nisso. Inclusive, esse papo todo de inteligência artificial fala-se muito de iOS 18. A gente está na expectativa para saber se algumas dessas novidades também estarão no iPad, né? No Mac. Conhecendo a Apple, eu já aposto aqui que o que vier vai estar só no iPhone. iPad vai chegar um ano depois, Mac dois anos depois.
Tanto. No iPad eu até acho que pode chegar alguma coisa. Agora, no Mac,
é brabo.
Eu diria que é quase impossível chegar no mesmo ano, né?
É.
Infelizmente, vamos... porque, pô, pra quem passa 10 horas, 12, 14, que nem é a gente no Mac, é desanimador, né?
Mas a novidade aqui especificamente fala de iOS 18 mesmo. Foi trazida pelo Gurman na última newsletter dele, corroborada e complementada pelo Mac Rumors também, que é uma... mais possibilidades de você personalizar a tela de início do iPhone, lembrando que não é a tela bloqueada. A gente teve uma nova tela bloqueada no ano retrasado, não foi? Que a Apple trouxe? iOS 16, se eu não me engano. Ou foi ano passado?
Cara, agora eu tô na dúvida.
Recentemente, aí, um ou dois anos atrás, a galera vai falar nos comentários, tivemos a nova tela bloqueada, né? De você poder criar múltiplas telas, de poder personalizar ali as cores, a
fonte,
eu acho
que é coisa do iOS 17, porque tem o pôster de contato e tudo, pôster, né?
Enfim, tem essa novidade aí. Agora a gente tá falando da tela de início, que é depois da tela bloqueada, onde estão os ícones de apps. Eles não trouxeram detalhes ainda de tudo que vai poder ser personalizável, mas falaram de uma coisa, o Mac Rumors, que é a possibilidade da gente posicionar os ícones de apps em qualquer lugar lá no grid da Apple. Então não vai ter mais aquela coisa de só ficar espaços no final do grid. Então você vai poder ter uma tela, por exemplo, com quatro ícones embaixo e mais nada em cima. Ou dois aqui em cima, dois no meio, dois lá embaixo. Enfim, vocês entenderam. Tem um gridzinho ali, não fica os ícones soltos em qualquer lugar, o grid permanece, mas você pode posicionar os ícones em qualquer lugar. Bem-vindo, Android 2010, né? Na certa.
Esquece de falar, cara. É um negócio tão antigo e eu não consigo ver um ganho tão incrível pra isso, sabe? Pra galera tá comentando, falando. Achei banal.
Eu acho que é uma coisa bem-vinda. Pra quem quiser usar, não é obrigatório, mas era uma limitação chata, sabe? Até porque as telas dos aparelhos cresceram muito, né? Então, não, até faz sentido você poder posicionar os ícones que você mais gosta ali mais pra baixo e tal, pra ficar acessível com uma mão só, mas é besteirinha.
Isso que eu ia falar, eu acho que é uma besteira tão grande igual emoji, sabe? E a gente perder tempo e a galera falar, noticiar como se fosse uma grande novidade. Cara, isso aí é uma falha gigantesca que já tem tempo e beleza. Agora eles vão permitir que você coloque ícone em qualquer lugar. E daí?
Mas não é só isso, tá? Isso foi uma das coisas que eles falaram. O Gurman disse que a gente deve ter para a tela de início algo similar ao que tivemos para a tela de bloqueio há um ou dois anos atrás. Agora, o que mais vem, não sei.
É, não sei se tem muito o que inventar mais também, né, na tela de início ali, a não ser que mude radicalmente o esquema, que eu acho muito difícil.
É, temas de ícones. Você poder trocar ícones...
Poderia abrir uma loja oficial, né, de tema de ícones pra galera...
Sem fazer aquela gambiarra dos atalhos,
do
né?
Do atalho, né? Faz uma loja e aí os desenvolvedores, os designers mandam, né? E aí vende, que nem a loja mesmo.
Igual o pack mesmo,
é pack. É, que nem a gente já discutiu que o WatchOS poderia ter isso, né? Da galera criar mostradores e enviar para vender e tudo.
O Guilherme Garcia deu uma outra ideia legal, que widgets que ocupam só dois ícones.
É. Já vimos alguns conceitos com isso, né? Ah, também é legal.
Ou até widgets flexíveis, né? Onde você arrasta e escolhe se você quer o tamanho do grid. Assim, daria pra fazer um monte de coisa, mas de novo...
Ícones dinâmicos também. Ícones tipo do dinâmicos. Relógio.
Ah, isso a Apple já passou do tempo de fazer. É, tem um monte de detalhezinho que daria pra Apple fazer. Só que tudo isso é um incremento tão pequeno. Eu tô mais afim de ver o que vai ter de inteligência artificial de fato, entendeu?
Ah, mas eu gosto de ter coisas além disso, né? Eu não quero que seja só AI. Tem que ter outras novidades ali.
Vai ter que ter o pacotezinho de emoji novo. É, eles têm que dar um tapinha no meio, que faz tempo que eles não mexem no meio. E o meio tá bem arcaico.
Não conte com isso.
Mas, cara, isso fora isso, assim, o sistema em si, eu pelo menos, acho ele bem robusto, assim.
Meu Xará Gomes também lembrou outra coisa que não tem a ver com a tela de início, né, mas rodar dois apps ao mesmo tempo, um split view no iPhone.
Não vejo isso a Apple fazendo, não.
Cara, o Pro Max ainda vai aumentar um pouquinho a tela, né?
Assim. Vai, 6,9.
Daria fácil pra botar um app em cima e outro embaixo, né? Dividindo a tela ali no meio, assim. Óbvio que você não pode fazer dividindo ela verticalmente, né? Só horizontalmente. Mas que daria, daria, né? Você...
Mas será que tem um ganho tão grande assim?
Sei lá, cara. Eu vejo muito jogo, por exemplo, no iPhone, né? Quando eu tô fora de casa e tudo. Eu acho o Pip um saco, assim, porque você bota ele em Pip pra poder fazer duas coisas ao mesmo tempo, né?
Eu tenho que reposicionar, cara, ele toda
exatamente,
hora.
Exatamente, você fica toda hora mexendo, vai pra cima, vai pra baixo. É um saco, sabe? É. Se você divide a tela em dois ali e bota um negócio em cima ali fixo e outro negócio embaixo fixo que você pode, tipo, não precisa ficar mexendo, pra mim eu acho que ia melhorar bastante a experiência de uso ali. Mas eu também não vejo muito Apple fazendo esse negócio, não.
É, acho que se ela fosse fazer, ela já teria feito isso, acho. Porque tem no iPad, né? Há quantos anos Split View no iPad? Muito tempo. O sistema já tem isso, é só ela liberar tirar o if ali na área do split view, if, iPad.
Exato, tira o if e iPad, pronto.
É, e já tá lá. Vamos ver. Quando não é o Mintico, é o Jeff Poole, o analista aí, trouxe informações atualizadas aí sobre o A18 Pro, o chip que deve equipar os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max este ano, ou 16 Ultra, né? Vai que a Apple inventa essa. E segundo ele, o novo chip vai ter uma área física maior para lidar com inteligência artificial. Então teria uma nova área física ali do chip, muito focado no processamento local, né? A gente fala muito disso, né? Eles citam de uma adoção de inteligência artificial na ponta, na borda, né? AI on the edge. Que é o processamento local. Que a gente fala que a Apple, pelo foco e preocupação que ela tem com privacidade e tudo mais, que ela, boa parte da inteligência artificial dela mesmo, de todo o investimento que ela fez nesses últimos anos, de comprar várias empresas, vai ser para processamento local. Enquanto que aquele rumor que a gente discutiu na semana passada aqui sobre a parceria com o Google ou com a OpenAI seria para um chatbot ali para geração de texto ou geração de imagens. Daí sim, se comunicando com a nuvem. Inclusive, tivemos aqui agora há pouco um superchat do Evandro Cartacho perguntando se só teremos AI em novos iPhones. E esse novo chip, aliás, não é a primeira vez que se fala sobre isso, de a Apple dar um foco extra em AI nos próximos chips. Não é a primeira vez que se fala disso e esse rumor trazido pelo Jeff Poole corrobora. Mas a gente já tem, já há alguns anos, o Neural Engine nos chips, né? Então, todos os chips hoje, a gente já tem recurso de AI no iOS.
Vai mudar o nome, né? Dessa área do chip.
Sem dúvida.
Provavelmente vai...
É, ainda pode fazer isso, né?
Vai vir um AI, sei lá, como é que é o nome aí. Vai vir um negócio...
Mas o fato, o que eu queria falar é que os chips, ele já tem um belo preparo para rodar com várias coisas de inteligência artificial. Mas é fato que isso daí, você nem precisa conhecer muito da Apple para imaginar que ela vai colocar coisas nesse novo chip e nos chips dos anos seguintes que vão depender disso para certos recursos. Daí a dizer que todas as novidades de AI do iOS 18 só vão rodar no iOS 16? No iPhone 16, desculpa.
Não vão ser, porque... Não vão,
mas vai ser a grande parte, né?
Não vão, 90%. Porque olha só, eles têm que apresentar essas novidades na WWDC.
Em junho.
Tudo que for apresentado ali tem que estar disponível no iPhone 15, 14, não sei. Aí a Apple vai...
Aí vai ter uma linha de corte que pode ser 12, 13, 14 ou 15.
Eu não vejo ela virando, apresentando tudo. E aí em setembro, outubro, quando ela lançou o iPhone, falou, lembra aquilo que a gente falou lá no meio do ano? Só tá disponível aqui no iPhone 16.
Isso não, mas ela pode ter recursos que ela vai apresentar junto dos iPhones 16.
Sim, isso perfeito.
Tá exclusivos ali.
É. Exclusivos.
Ela vai apresentar, sei lá, 7 agora e depois apresenta 3 e esses 3 vão estar só no iPhone 16, sabe?
Exato.
Isso aí com certeza vai rolar algo desse tipo, assim, um killer, né? Um recurso matador ali de AI que vai estar no iPhone novo só para poder aumentar as vendas dele.
E a gente falou dessas parcerias aí possíveis, né? Nada foi assinado de Google, OpenAI, e a Apple também já está conversando com o Baidu na China. Então, você sabe que a China proíbe, né, você usar serviços de fora e tudo mais. A própria Apple já se adaptou a muito disso na China. Tem data centers, por exemplo, do iCloud, exclusivos que rodam na China para esses dados não saírem de lá. E aí...
E tem serviços que ela não lançou lá até hoje por causa desses problemas também, né? Que a gente até comentou recentemente que ela poderia lançar Fitness Plus, Apple TV Plus, eu acho, lá. Porque não está lá ainda, justamente por conta dessas adaptações que ela precisa fazer, né?
Nossa, eu lembro quando eu tinha Play Kids lá na China, o trampo que era, cara.
É, o Baidu, ele já tem uma AI dele chamada Ernie, e aí seria o parceiro ideal para a Apple na China, para ela não ter que passar por nada de regulatório. Tipo, pô, nosso parceiro aqui é o Baidu e tal. E assim, isso faz ainda mais sentido, Edu, aquilo que você estava falando. Poxa, como é que os caras estão negociando agora com o Google ou com a OpenAI para um negócio que vai ser apresentado, a gente agora sabe, no dia 10 de junho. E é o que eu palpitei aqui no podcast passado. Eu acho que a Apple já implementou no sistema esses recursos que ela pode conectar à API que ela quiser. Então, o mesmo recurso vai estar conectado nos Estados Unidos ao Gemini e na China vai estar conectado ao Ernie lá da Baidu, entendeu? Ah. E aí, se ela não chegar num acordo com o Google, chegar com a OpenAI, vai estar conectado ao ChatGPT. Mas a base é a mesma, porque eles oferecem respostas similares, né? A API dessas AIs e desses chatbots. Então, não faz muita diferença. Eles já estão preparando tudo e aí quem chegar a um acordo aí melhor com ela vai ser o provedor ali. Teve gente, inclusive, especulando que eles poderiam oferecer múltiplos, sabe? Tipo o sistema de busca do Safari, que você entra lá, tá o Google por padrão, mas eu posso trocar aqui pro Yahoo, pro Bing, pro DuckDuckGo. Você poderia ter o seu provedor de escolha do chatbot do iOS 18, sabe? Ah, quero usar o Gemini, quero usar o ChatGPT.
Seria, mas eu acho impossível. Pelo menos nesse primeiro momento. Porque o buscador, ela faz isso... É, o buscador, ela fez só por questões legais mesmo, né? Porque imagina, você não poder...
Edu, até hoje você não consegue mudar o e-mail de cliente padrão, cara. De e-mail padrão.
Tu consegue, sim. E-mail?
O e-mail, acho que não. Você consegue não, navegador?
E-mail não. Você consegue navegador. E-mail não.
Navegador e mais algum outro, né?
Não, qual gente, e-mail já tem. Não calendário tem, que não tem.
Calendário não tem, e-mail não tem.
Mapa ainda não tem, que estão dizendo que vai ser outra coisa, que pode pintar, né?
Eu lembro de mapa e lembro de...
Não, mas mapa não tem hoje, não.
App de e-mail padrão, vocês viajaram. E-mail já tem, sim. Tem navegador e e-mail. Inclusive, não sei porque o meu tá mail aqui. Eu mudei agora pro Spark.
Você vê que...
Lá vou eu aqui.
Você vê que o cara usa muito, mesmo.
Não, essa implementação de e-mail e navegador padrão no iOS é péssima, né? Você tem que abrir...
É de propósito,
né? Você abre os ajustes lá do app de terceiro. Não é nos ajustes do Safari nem do Mail, não. É no ajuste do Firefox, do Spark e tal. Vai ter a opção lá de você mudar. Rola pra caramba a tela lá nos ajustes. Mas tá faltando isso mesmo. Tá faltando calendário, mail... Desculpa, mapas e mais algum que eles falaram. Enfim, mas e-mail e browser já tem mesmo. Veremos então aí como é que vai ser isso daí, mas realmente eu torço que essa linha de corte das principais novidades não seja muito... Porque assim, fica até feio, né? Os caras, ano a ano, fazem o maior auê dos chips dele, né? A14, 5 trilhões de operações por segundo. A16, 7
um ano
trilhões.
Depois o bicho não aguenta mais.
É isso, porra. Aí a coerência foi pro abraço, né? Espero que boa parte dessas novidades cheguem do iPhone 12 pra frente. Seja.
Outra coisa que pode acontecer, que também é bem provável, é a Apple implementar muitas dessas coisas como uma camada paga, né? Seja do Apple One e tal, que a gente também já discutiu. E aí, eu tenho certeza que vai chegar, como você falou, para iPhone 12, 13, 14, 15, 16, mas com uma taxazinha ali de serviço incluída, né? Para você ter acesso. Então, eu não sei qual que é o que é pior. Pagar para ter acesso a esses negócios ou tá disponível só nos últimos aparelhos e tal. É uma escolha
Eu acho que esse pagamento não vem ainda, viu, Edu? Viria se a gente tivesse um chatbot da Apple, sabe? Esse processamento na nuvem que gera esse custo. As coisas que tem processamento
exemplo, Samsung,
local...
A Samsung não tem o chatbot dela, né? E já disse que vai cobrar por esse negócio a partir de 2025, se eu não me engano.
Não,
né?
Mas esses recursos do Android, eles rodam na nuvem, cara. Esses recursos do Google, de aprimoramento de imagem, aprimoramento de vídeo. Eu não sei qual dessas coisas aí que roda localmente nos aparelhos, sabe? Tem boa parte delas roda na nuvem. Aí alguém precisa pagar a conta, né? Dos computadores que estão trabalhando lá. Mas vamos ver. Ó, elogiei, falei que ia bater no German, tô aqui pra bater nele agora, aqui, ó.
Ê, porrada!
Eu acho que o que ele tá fazendo, ele tá meio queimando uma imagem que não precisava ser queimada, sabe? Porque o grande público nem vai perceber isso, mas...
Pronto, né?
Não, e o que eu tô falando é uma coisa bem de bastidores. é da gente que acompanha muito. Vocês sabem que todo podcast aqui a gente traz informações trazidas por ele. É o cara que tem os melhores contatos na Apple, boa parte das notícias, os rumores de Apple dele hoje em dia. Bota aí 75%, eu diria que vem do Gurman. O cara é foda. E ele erra muito pouco. Até pouco tempo atrás ele nem errava. Ele continua errando muito pouco, sabe? E às vezes nem é um erro. É um plano da época que mudou mesmo e que acaba ficando como se fosse um erro. Mas pouco importa. O fato é que ele não aceita errar, basicamente. Ele não reconhece erros. E ele, inclusive, apaga erros do passado. Tweets e tal, pra manter uma infabilidade ali. O ego subiu a cabeça, vamos dizer assim. O fato é que essa semana ele trouxe uma notícia como se fosse uma super novidade aí, trazendo detalhes extras, ok? De que a Apple desistiu de projetar as telas micro LED, né? Outra tecnologia, não é micro LED, não é mini LED, é micro LED. Umas telas super caras aí, de futurísticas aí pro Apple Watch, que a gente falava já há um tempo. Tava previsto para 2024, 25, 26. E a gente noticiou algumas semanas atrás, foi veículo coreano, Ross Young, Minticou, todo mundo falando que aquilo ali tinha sido suspenso. E o Gurman, quando começou-se esse bafafá aí sobre o fim desse Apple Watch com micro LED, ele fez pouco caso dos leakers. Primeiro porque não era ele que estava vazando informação, né? Então não aceita muito que não é ele a fonte. E ele até fez chacota, sabe? Com o Ross Young. O Ross Young, a gente entrevistou ele já no MM Entrevista. Aliás, entrevistei também o Gurman. Por acaso, entrevistei os dois. Temos vídeos dele lá no nosso canal. Mas o Ross Young é o cara das telas. Você tem um leaker que sabe, tem informações de anos antes sobre displays que a Apple vai usar, é o Ross Young. E ele falou, cara, essa empresa lá, a AMS Osram, era a única grande fornecedora da Apple para esse projeto. Se ela encerrou esse projeto, não vai ter Apple Watch com tela micro LED. E o Gurman fez pouco caso do Ross e soltou uma ironia no Twitter, tipo, beleza, daqui a alguns anos a gente se fala quando eu estiver usando o meu Apple Watch com micro LED, sabe?
Quando o Apple Watch com micro LED estiver no meu pulso, né? Tipo, daqui a 2 anos, 3 anos, sei lá, um negócio desse.
E aí passou-se 1, 2 semaninhas aí, ele finalmente apurou que os outros já tinham dado furo e aí trouxe a notícia como se fosse big furo dele aí, de que a Apple realmente encerrou esse projeto, que era muito caro, custo
ignorou
e complexo.
Ignorou completamente tudo que a galera falou, né? Tipo...
Não, e apagou realmente esse tweet que eu falei agora, ele apagou. Então, assim, é o que eu falei no começo. Ele não precisa de nada disso. Ele tem uma baita credibilidade. É um cara que construiu uma rede aí de confiança, de leaks, de claramente... Que pegam múltiplas áreas da Apple, né? Área de hardware, área de software. Não é um cara que tá lá na Foxconn, lá da China... tentando obter informações ali de protótipos que a Apple envia para produção, não. É um cara que fala com gente importante dentro da Apple, sabe? Que recebe informações, às vezes até parece que são os executivos da Apple que soltam algumas coisas para ele, sabe? Não duvidaria.
Que não seria nada anormal, né? A gente já viu isso acontecer no passado com outros leakers, né? A gente até comentou recentemente aqui que o Jim... como é que era o nome dele?
Jim Darumpel, do The Loop.
Isso, do The Loop, que ele já se aposentou, já não tá mais nessa, mas o cara vira e mexe, falava de algumas coisas, né? Soltava uns furos desses, mas também agia muito como porta-voz da empresa, né? Confirmando e negando coisas que a Apple achava interessante ele
Exato.
Negar pro mercado, né? Justamente para não ter uma cobrança no futuro e tudo. Então, acontecia lá atrás e deve acontecer até hoje, não tem a menor dúvida.
Mas agora, posto isso sobre o Gurman, que é a parte secundária, o fato é que temos agora uma nova confirmação do fim desse projeto, o que é meio desanimador, né? Porque a gente ainda não concluiu a migração de telas da Apple para o LED. Provavelmente na semana que vem, daqui a 2 semanas, vamos ver os iPads Pro ainda. Os primeiros iPads Pro com tela OLED, não tem nenhum Mac com tela OLED. O que a gente tem nos Macs hoje, principal aqui no MacBook Pro, é mini LED, que é uma tela LCD com LEDs menores, basicamente, ali backlights menores, que melhora ali o LCD, mas não é OLED.
Que é diferente de micro... Qual é que tem no Vision Pro?
O Vision Pro é uma tela de micro OLED.
Micro OLED.
Mas o micro OLED é um OLED micro, né? Basicamente. É a tecnologia OLED miniaturizada. O micro OLED é uma... outra coisa. Uma outra coisa mais complexa, uma tecnologia melhor, diferente.
Né? Melhor do que o micro melhor. OLED.
É, supera o OLED, superaria, né? Porque por enquanto não vamos ter, né? Superaria o OLED em basicamente tudo que ele tem de bom, sabe? Com cores mais vivas, mais brilho, sem possibilidade de burn-in, telas mais finas, tudo de bom, sabe? E é por isso que eu acho que é desanimador, porque a gente, como eu falei, a gente ainda está na transição das telas da Apple para OLED, e esse vislumbre de algo melhor ainda, que poderia chegar daqui a uns 2 anos, no Apple Watch primeiro, neste momento foi por água abaixo. Não quer dizer que não possa acontecer, né? É que nem a gente falou com... O Breno levantou isso daqui também uns podcasts passados. A Apple matou o Apple Car, mas daqui a um mês pode retomar. Ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, quem sabe esse micro OLED foi de fato cancelado por agora. Se a Apple tinha, sei lá...
Momentaneamente,
né? Ela tava já com pedidos encomendados para fornecedora, estava trabalhando ativamente no novo Apple Watch, previsto para daqui a 1 ou 2 anos, é assim, eles trabalham com antecedência, e viu que não ia dar certo, então cancelaram por hora, mas não quer dizer que não continuem investindo ali, aprimorando.
Provavelmente tem a ver com custo, né, esse negócio, porque a tecnologia existe, ela consegue ser criada, tá lá, só que deve ser uma fortuna para fazer ainda, produzir esse negócio numa escala sustentável, né, numa escala viável, e aí tá muito caro, não é o momento ainda, quem sabe daqui a 3, 4 anos. Agora, o que eu acho curioso é que OLED hoje é melhor do que LED, né? Você tem uma tela OLED, é uma tela melhor, que tem mais... Tem um preto mais profundo, tem cor e contraste melhor e tal, do que LED. Só que o micro LED...
LCD você tá falando, né?
É.
É porque o backlight, a luz da... É porque a tecnologia é LCD ou tecnologia OLED. O backlight é feito de LEDs, né?
Sim, é porque assim, o Mac tem uma tela que LCD. A Apple chama de mini LED, né?
LCD, só que chama... ela focou no backlight, entendeu? A tela é de LCD, o backlight então, que é de mini LEDs.
Comercialmente, vamos falando de nomes aqui, de marketing, né? Comercialmente, você tem uma tela mini LED e uma tela OLED. E a OLED, ela é melhor, né?
É, porque esses nomes são confusos, é o que eu tô falando. Um tá falando da tecnologia do display e a outra da tecnologia do backlight, sabe?
E aí, quando você passa pro micro, o micro LED é melhor do que o micro OLED, sabe? Tipo, você muda, né?
Os nomes são confusos demais.
É difícil pro público... Não que a Apple bata muito nessa tecla também, né? Porque ela não... Se você for entrar lá no site do MacBook Pro, não tem tanta coisa destacando assim, mini LED. Tem...
E ainda no mundo Android, em vez de falarem de OLED, falam de AMOLED.
AMOLED.
Como se fosse uma coisa muito superior ao OLED, sabe?
Marketing.
É isso aí. É. Pra quem está ouvindo o podcast editado, o Breno Masi teve que se ausentar e está se recuperando. Mas semana que vem, quem sabe, está de volta aí com tudo. Temos novo rumor na área aí de algo inédito, eu diria, né? Finalmente uma coisa que não é recorrente aí. Se vai se concretizar ou não, eu não sei. Mas falou-se essa semana aí de que a Apple estaria trabalhando em um novo Apple Pencil. Ok, isso daí a gente já ouviu. Pode ser, inclusive, que seja lançado na semana que vem, daqui a 2 semanas, junto dos novos iPads Pro. Não sei se é esse do rumor, mas... ela estaria trabalhando em um novo Apple Pencil com suporte ao Apple Vision Pro.
Como é que você imagina isso aí funcionando, Rafa? Você que está usando...
Eu usei
o Vision Pro por um fim de semana, basicamente, né?
Eu achei um pouco esquisito no começo.
Da memória aqui.
Mas, assim, não é algo que eu vi e falei, caramba, animal, quero para amanhã. Até porque eu, quando tinha iPad, eu não tinha Apple Pencil. Não sou o público de um Apple Pencil. Mas eu comecei depois a imaginar, né? Como é que seria isso? De novo, de mesclar o real com o virtual, sabe? Então, imagina que ele estaria se comunicando com o Vision Pro e você poderia, em qualquer superfície, poderia ser na sua mesa ou até numa folha de papel, você fazer... movimentos com Apple Pencil no real, só que você vê no virtual do Vision, sabe? Só que com um feeling totalmente
essa
real.
Parada, mas esse negócio embaralha muito a minha cabeça. Você escrever num lugar e aparecer em outro, sabe? Você... Não, eu realmente não sei se eu... Experiência, né, de achismo aqui. Eu não sei se eu consigo manter o mesmo traço, sabe? Quando você tá fazendo um negócio e vendo o resultado. Quem tem mesa digitalizadora já tá acostumado com um negócio
isso já
desse,
tem
né?
muito tempo isso, né?
Mas sei lá, a gente não tá falando de um... Pelo menos eu penso assim quando penso em Vision Pro. Não tá falando de uma... Justamente mesa digitalizadora que você tem aqui do seu lado e tá vendo na tela. Você tá vendo um negócio num ambiente 3D, assim, sabe? Sei lá.
Então, é melhor ainda. ainda, cara, pensa nessas Wacoms da vida, né? Essas mesas de... É que a gente chamava isso antes de tablets, né? Antes de surgirem os tablets que a gente conhece hoje, eram os tablets, essas mesas digitalizadoras. Você, nas versões mais recentes, pelo menos das que eu vi, não sei nem se elas ainda continuam evoluindo. Devem estar. Mas você aproximava a stylus dela e você já via uma bolinha na tela do computador de onde que você ia traçar, né? Então, era a sua referência. Você não ficava olhando para a mesa. Você olhava para a tela do computador, né? E aí o benefício era você estar com um lápis na mão, né? Uma caneta, um stylus, e podendo ali trabalhar como se você estivesse usando uma folha de papel, né? Uma tela, só que passando já tudo para o digital no computador, né? Então, é a mescla disso tudo.
Mas você acha que seria assim, tipo, simulando numa mesa? Ou você realmente vai escrever no ambiente, assim, no ar, digamos? Ele vai escrever no... Sabe? Entendeu o que eu quis dizer?
Não é no ar. Eu não acho que é no ar. Eu acho que você... Tem duas possibilidades. Ou você vai pegar...
Ela precisa ter contato com alguma coisa? Ou... Eu não sei. Não sei mesmo.
Não, você vai precisar ter contato com alguma coisa. Não, essa ideia de desenhar no ar, isso não é muito confortável. Não é para isso que o Apple Pencil existe, né? Não é, porque você não tem um feedback tátil ali, né?
Mas no Vision Pro, não sei, né? É um conceito de computação espacial.
Eu acho que ele colocaria a área que você vai desenhar, tipo, numa superfície que está à sua frente, entendeu? Tipo, imagina o Freeform, ou um app de desenho, o Procreate. A interface dele você vai posicionar numa mesa à sua frente, e aí você vai usar o Apple Pencil para interagir com aquela interface que você está vendo pelo Vision, que está sobre uma superfície real, e é sobre essa superfície real
mas
que
aí você
desenha.
Mas você não fica muito limitado? Você não fica com uma interface muito 2D para um negócio que é... Porque, assim, pensa no, na experiência que você tem com o teclado físico real usando o Vision Pro e o teclado virtual, que fica posicionado em qualquer lugar. É mais chato também usar o teclado físico ali. É mais desconfortável. Desculpa, teclado físico não, teclado virtual do Vision Pro.
É, você não tem o feedback tátil, né?
E não só você não tem o feedback, mas foi o que você falou. Uma coisa é você estar com o teclado na mesa aqui, escrevendo um texto de, sei lá, 50 parágrafos. Outra coisa é você botar um teclado na sua frente, não apoiado numa mesa, e ficar ali assim, sabe, com a mão no alto em vez de com a mão para baixo.
Não, a mão para baixo, você pode colocar o teclado virtual na mão para baixo.
Pode, sim.
O que falta é o feedback tátil, né? E todo mundo está acostumado com a experiência de digitar num teclado físico, ok. Tem teclados físicos, inclusive, diferentes, né? O teclado borboleta da Apple era muito criticado por ter um travel, né? Uma profundidade da tecla muito baixa. Então, tinha gente que não gostava de digitar no teclado borboleta. E os teclados mecânicos fazem muito sucesso porque o feedback é sensacional, né? De você digitar. Mas beleza, pensa num teclado físico normal. As pessoas estão acostumadas com isso. Você digitar na tela de um iPad já é ruim, porque não tem profundidade. Você está batendo os dedos num vidro. Você digitar no teclado virtual do Vision, você não está batendo em nada, né?
É horrível. Você está batendo no ar, né?
Você está batendo no ar. E aí o único feedback que você tem, que é até afeta o seu cérebro, né, a sua compreensão na hora, é que a tecla faz um barulhinho, né? E aí seu cérebro acha que
ela
você apertou alguma
um
coisa.
Ela acende um pouquinho também, não?
Assim, ela acende um pouquinho e faz o barulhinho da tecla. Então, mas não treme, né? O ideal seria alguma coisa ter uma resistência, né? uma tremidinha e tal. Então, é ruim isso. Não é uma experiência... É uma experiência que funciona para você digitar uma URL, uma mensagem, um SMS, um iMessage e tal, mas não é para você digitar um post de 10 parágrafos, sabe? É ruim. Seria isso, cara. Eu acho que você precisa sentir que você tá passando o Pencil por alguma superfície, que pode ser uma mesa, pode ser até, sei lá, até a parte de alumínio ali do Mac, sabe? Eu acho que e ele captar aquilo ali como uma entrada. Mas é um rumor, né?
Eu só acho limitado essa ideia de você usar o Apple Pencil como você usaria em qualquer outro lugar, sabe?
Pode ser numa parede, em pé.
É, justamente porque no Vision Pro você tem essa... Sei lá, você escreve e você pode, tipo... Você pode escrever em 3D, sabe o que eu quero dizer? Assim, tipo, você vai ali pra trás, vai pra frente, você faz um negócio fazendo curvas, assim, reais no ambiente, tudo. Não que isso vá servir pra fazer um post no Mac Magazine, não é isso, né? É pra outros aplicações.
Pensa que você pode continuar fazendo isso. Você vai interagir com sua mão aqui com, com a pinça, tirando ou rotacionando ou ampliando o seu canvas ali, a sua tela de trabalho, mas com o pencil você faz a entrada, sabe, do conteúdo. Porque pra galera que curte pintar, que curte desenhar, ou até que curte fazer escrita, né, manuscrita ali com a mão, que escrita manuscrita com a mão, bota essa daí. Se tivesse corte do Mac Magazine, essa daí era boa. Mas quem gosta de estar com um lápis, uma caneta na mão, isso é uma experiência diferente do que você ficar, pô, só fazendo com o dedo no ar, sabe? Eu acho que seria um complemento interessante. Vamos ver se isso vai se concretizar e se vai ser algo para daqui 1, 2, 3 anos ou se semana que vem já tá aí, né? É uma das novidades desse novo Apple Pencil.
Então, ali, semana que vem pode ser que tenha novos lançamentos de iPad, pode ser que a Apple lance um Apple Pencil de terceira geração e depois comunique, né, que esse lápis novo também funciona no Vision Pro e tal. Pode ser uma coisa já pensada, né?
E por fim, pra gente fechar a bateria de rumores desse podcast desta semana aqui, falemos um pouco de cores dos novos iPhones, iPhone 16 Pro. A gente no ano passado viu a grande mudança aí para o titânio, né, do aço inoxidável, que trouxe um aspecto muito diferente aos iPhones e, podemos dizer, novas cores, né? Temos o titânio natural, que é a não cor do material, digamos assim, daí o nome titânio natural, que ocupa ali talvez um espaço do que era o prateado, ou tem gente até que acha que ele tem uma pegada do dourado, né, o titânio natural, a depender do ângulo ali, você vê um pouquinho ali de pigmentação amarela ali, meio dourado. Mas temos o titânio preto, que é o equivalente ao preto espacial, Space Black,
o que nunca grafite, sai da linha.
Nunca sai de linha, é obrigatório. Temos o titânio branco, que tá no lugar do que era o silver antes, né? Que é uma cor mais clara, né? Com a traseira branca. E o azul, titânio azul, que a Apple já tem alguns anos que tá mantendo na linha, né? Tivemos o azul pacífico, depois o azul Sierra. Aí eu acho que um ano pulou, né? Virou
veio
roxo.
Verde, né? Teve um ano de verde.
Acho
também,
que o verde,
né,
veio antes até. Acho que depois foi o roxo e voltou agora o azul. Se não me falha a memória, foi isso.
O azul foi no 12, aí no 13 foi verde, aí no 14 foi...
Azul Sierra. Não.
Não.
Acho que o roxo foi qual? Acho que o verde foi no 11, cara.
Será? Não, ele tinha borda quadrada, cara. Não era borda arredondada, não, o verde.
O verde... Era verde meia-noite?
Eu acho que o verde foi na época do azul, cara. Foi, ó.
O 13 foi o Sierra. 13 foi o azul Sierra.
Mas aí teve lançamento no meio do ciclo do telefone. E aí chegou o verde, entendeu?
Pode ser.
Foi isso. Foi no 13. Aí o 14 foi roxo. Boa. E o 15 voltou pro azul.
O que se fala aí, o que começou-se a falar agora, né? Também um novo rumor aí, é que a cor diferente desse próximo ano, dos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, pode tender pro rosa. Um titânio rosa. E é curioso ali esse vazamento, porque não mostra o azul, que é uma cor super bonita, né? Mas assim, eu acho que ela tem...
Mas confunde um pouco com o preto, né? Inclusive na atual linha. O azul, ele é meio... Que nem você tá falando que o natural, ele tem uma pegada dependendo da luz e tal. Dependendo da luz, você não sabe qual é o azul e qual é o preto, sabe? Se tiver ali em cima de uma mesa, assim. Então...
Eu entendo.
Eu não sei se a Apple quer diferenciar mais as cores, sabe?
Tipo, mas é porque o azul, ele é mais neutro do que um rosa, certo?
Certo.
Ele tem provavelmente um público...
Quem quer comprar o preto, não tem o preto na loja, pode comprar o azul. Ah, tá bom, não tem o preto aqui, me dá o azul mesmo.
Ano passado, né? eu tava muito afim do titânio natural, que foi o que eu peguei, mas poderia ficar com qualquer uma das quatro cores, sabe? Que eu ia estar de boa, achei as quatro legais. Nesse ano, esse rosa, na verdade, tende mais para um rosê, né?
Mas é interessante, né? O iPhone 6 tinha rosê?
Tinha sim.
Não seria uma novidade, né?
Não, e eu acho que é uma cor que é válida na linha, sabe? Porque as atuais, elas são todas muito sóbrias, muito sérias, sabe? Essa seria uma opção um pouquinho mais para um público que quer uma coisa...
E tem o Apple Watch, né? Apple Watch de também. Alumínio tem rosa. A gente fez unboxing dele, inclusive.
Também. Eu acho super válida essa. Só que a questão é que a linha, se isso for verdade, tira a opção do titânio natural. Isso que eu achei mais esquisito de todos. Teria o Space Black... Inclusive, eles dão a entender que os nomes vão voltar a ser os de sempre, né? Preto espacial, branco, cinza, não vai ser titânio, não sei o quê. Isso é uma coisa...
Claramente, o titânio natural foi o que mais vendeu esse ano, né? A Apple não compartilha essa informação, mas até pela nossa experiência lá no lançamento...
Foi muito difícil de conseguir, né? O titânio natural.
Muito difícil.
E pelo próprio nome e natureza dessa cor... É como eu brinquei aqui no começo da pauta, é uma não cor, né? É a mais simples. dos caras fazerem, né? Não precisa ter um processo especial ali para aplicar uma pigmentação que já é difícil de se aplicar sobre o titânio, sabe? Então, tirar o básico, tirar o que mais corresponde, por exemplo, com o Apple Watch Ultra, né?
A única coisa que joga contra isso é realmente que essas cores especiais que a Apple faz, normalmente elas são muito... Pode não ser a mais vendida, mas ela é muito vendida, né? O azul vendeu muito, o verde vendeu muito, o roxo vendeu muito. E a Apple ia lá e matava, né, a cor no ano seguinte.
Sim.
Esse eu realmente concordo com você, é esquisito, porque é o pro marketing até do negócio, é o material bruto ali, é a cor bruta do material do aparelho, né? E você tem o Apple Watch Ultra também, de titânio, na cor natural e tal. Então você tirar isso do iPhone é meio esquisito. A não ser que o Apple, pode ser que aconteça isso, sei lá, o Apple Watch Ultra 3 só venha agora na cor preta. E aí o iPhone também só tem preto, sabe? Perde a opção ali de você escolher entre o natural e o... Mas eu não consigo ver isso acontecendo também, não. Concordo com você que seria mais legal se ela adicionasse uma quinta cor, dando mais opção, né? A gente tem cor pra caramba no...
O azul sumir e entrar esse rosa, até pelo que você falou também, de ser muito próximo do preto, acho ok. Mas acho, o que eu acho mais esquisito é realmente o titânio natural sumir, segundo esse rumor, né?
E não voltar o dourado também, né? Porque...
O dourado eu acho que, cara, eu acho rolou que ele não fica legal no titânio.
É, então, rolou essa dúvida, né? Se seria um problema de pigmentação,
é aquela cor ideal legal pro aço inoxidável, né? Que você olha, você fala, pô, isso aqui é ouro, né? Fica aquele aspecto de ouro mesmo, né? Bem brilhante, né?
Mas poderia pender mais pro, sei lá, um champanhe, né? Que o rosé também, né? No passado pendia também pra champanhe. É esquisito.
Vamos ver. A gente colocou um mockupzinho lá no nosso post de como seria essa nova cor, né? Mas essa tonalidade final ali vai depender muito do acabamento da Apple. E essas cores da Apple, elas mudam muito pela luz, né? A gente, quando faz os nossos vídeos de unboxing, a gente faz questão de mostrar ali em vários ângulos diferentes para a pessoa entender que a incidência da luz ali muda absurdamente, às vezes, da sua percepção. Esse roxo, pô, o roxo você nem conseguia ver, a depender da luz. Você tinha que inclinar ele ali contra a luz para você ver aquela pigmentação, porque senão ele passava ali de cinza normal, na boa. Era uma saturação muito baixa, né? Digamos assim. Então tem muito isso.
Não entendo por que a Apple oferece tão poucas cores na linha Pro e muitas cores na linha... Porque beleza, a gente sempre falou, a linha Pro tem uma pegada mais sóbria.
Mas não são 5 na normal? São mais do que 5?
Normal. A Apple oferece mais cores, né? Eu não sei quanto que tá hoje, porque toda hora muda o...
Eu acho que são 5, Edu.
Deixa eu ver. Mas ano passado eram mais, então, né?
É porque depois teve a introdução do amarelo,
do,
né?
Do amarelo.
No ano passado.
Mas, deixa eu ver aqui. Quantas são hoje? Porque antigamente tinha...
Eu acho que já chegou até 6, mas eu acho que agora são 5.
Exatamente. Eu lembro de ter muita opção, cara. E no Pro ela...
Mas também já chegamos 4, a ter... Né? Então, mas já chegamos a ter também ano que ela introduziu nova cor, como você falou, e do verde, né? É, pro
são
Pro.
Cinco
ano
hoje.
Passado...
Oh.
É, então. Hoje 4 do Pro, 5 no normal não é...
Azul, rosa, amarelo, verde e preto. Aí não
é porque
tivemos...
são cores mais... Elas são muito diferentes entre si. No Pro...
Ano passado provavelmente eram 5 e depois chegou o amarelo, ficou em... Deve ter ficado em 6, sabe?
E não teve cor amarela no Pro. Foi só pro 14
Foi
Plus
só no 14.
E pro 14 normal. Foi isso. E vazou também aí mockups ali, modelos, né? De como é que vão ser esses aparelhos, já mostrando de novo aquele botão de captura, né? Que talvez esteja, inclusive, em toda a linha, né? Botão de ação, botão de captura, um novo botão aí nos iPhones.
É pra linha inteira, né?
É.
O que é curioso, porque é difícil ver uma coisa chegando assim na linha inteira de uma vez só, né?
Não, e o iPhone ganhando mais botões, né? Depois de... Desde sempre era liga, desliga e volume. E tinha um alternador lá clássico, né? Que eu nem usava. Botava no silencioso quando tirava da caixa e esquece.
É pelo segundo ano consecutivo, um botão.
É. Agora, dois novos botões em 2 anos, pô.
E você usa o de ação pra alguma coisa relevante?
Não, meu tá... Eu até falei, acho que em algum vídeo ou no podcast, que eu experimentei algumas opções, né? Até usei atalho, mas acabei voltando pro do câmera mesmo. O que é meio bizarro, porque a câmera é uma coisa tão fundamental e tão usada no iPhone que você tem N formas, né, de chegar à câmera. Na tela bloqueada, você rola pra direita, você tem um botão, tá lá na tela de início, puxa pra baixo, tem central de controle, tem uma série de formas.
E ainda botou um botãozinho ali agora.
E aí, e ainda assim, eu não uso sempre, mas tem alguns momentos que eu acho que é mais simples, sabe? Segurar ele ali. Mas acabo que faço... Não é tão natural, sabe? Eu uso, mas eu penso na hora. Tipo, ah, vou usar o botão de ação aqui agora. Vou fazer valer que tem esse botão novo aqui.
Eu, como tava morando fora, estou morando fora, botei no traduzir ali pra me ajudar em alguns momentos, mas acabou que tô usando muito pouco, sabe? Realmente não me pegou esse botão. Ele deixei muito tempo no padrão ali, de silencioso mesmo. Aí, porque o
traduzir... Nossa, ali... o único que eu não usei foi esse.
Não, porque eu realmente não usava. Aí, quando lançou o traduzir, que ele chegou numa atualização, né? Um ponto, foi. Alguma coisa aí. Uhum. Aí eu falei, pô, vou mudar pra ver se eu consigo usar mais. Usei por algum período ali, mas já abandonei de novo, já não tô usando. Até uso traduzir, continuo precisando de ajuda porque o meu espanhol continua uma bosta. Só que eu abro mesmo, sabe? Eu vou lá no aplicativo e tal, digito, até porque quando você aperta o botão você tem que falar, né? Você fala, no meu caso, eu falo em português e ele traduz ali automático, né? E às vezes eu quero só, tipo, acertar uma frase, acertar alguma coisa, e é mais fácil ir direto no aplicativo mesmo.
E além desse rumor do botão de captura, também fala-se que o botão de ação vai ficar mais alongado, né? Vai aumentar o tamanho dele ali nesses novos aparelhos. Ou seja, vai ficar mais parecido até do que o
do... seria mais curtinho, né? Quase que na linha da carcaça do iPhone ali. Ele não vai ser tão pra fora, né?
Não sei. Aparentemente. E falam que ele vai ter ainda sensibilidade à pressão também, né? Que você vai ter respostas diferentes se você pressionar metade, vamos supor. Como a gente faz com a câmera, né?
Uhum.
Foca ali na metade, aperta mais forte pra tirar foto, segura pra fazer um vídeo, não sei. Eu tô realmente querendo entender aonde que a Apple vai chegar com tantos botões assim.
Vai ter 15 minutinhos de keynote aí pra esse botão. Não tem a menor dúvida disso.
Everybody gets high sometimes, you know. E é isso aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no ar 573. Obrigado pelo quê?
Pela audiência,
pela companhia, pelos likes, pelos superchats.
Por tudo.
Por tudo. Por
suportarem o Eduardo, o Rafael, o Breno, por tudo.
Tô com sono. Não, gente, valeu mesmo. Obrigado pela companhia aí. O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. E como eu falei lá no começo, temos uma nova patrona Platinum aqui no nosso podcast. É a Shokan Premium, uma película para iPhones com garantia de tela original. Em breve a gente fala mais sobre ela. Obrigado, meu obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Belarmino. Valeu, gente. Obrigado também ao Edu Garcia, que edita nosso podcast semanalmente para vocês. E nos vemos no próximo com muito mais. Um abraço. Tchau, tchau.